no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 11 de agosto de 2017. Orçamento da cidade. Após intensos debates, vereadores aprovam lei de diretrizes orçamentárias com exclusão de mais da metade das emendas. Violência em Minas. Governo do Estado faz balanço da segurança pública nos 6 primeiros meses de 2017. Batalha por Mariana. Polícia Federal nega que existam irregularidades em investigação sobre executivos da Samarco em inquérito sobre desastre ambiental. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Câmara de Belo Horizonte aprova o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2018. O PL segue agora para veto ou sanção do prefeito Alexandre Calil, mas a rejeição de emendas ao projeto provocou discussões acaloradas entre os vereadores. Nós temos mais informações com a repórter Maria Dulce Miranda. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Depois de dias com o projeto da LDO na pauta, mas sem quórum para votação, os vereadores aprovaram um projeto de lei que define as diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Pela previsão do Executivo, a Prefeitura terá um déficit de 119 milhões de reais no orçamento. As despesas previstas são de 10 bilhões e 20 milhões, contra uma receita de mais de 9 bilhões e 900 milhões de reais. Além do texto base, também foram avaliadas 154 emendas ao projeto. Dessas, mais de 60 foram aprovadas. Entre as que ficaram de fora do texto que segue para a sanção ou veto do prefeito, está a que coloca entre as prioridades da administração pública municipal a execução de obras previstas no orçamento participativo. Coordenador do Observatório Social de Belo Horizonte, Nemer Sanches, classifica a retirada do orçamento participativo das prioridades um retrocesso.
Se você compara a lei de diretrizes orçamentárias aprovada em 2016 com a atual que foi proposta, você vê que ela é como se fosse uma edição da lei sem nenhuma alteração que foi feita de 8 anos para cá. E tudo que a gente batalhou nos 8 anos e fomos encaixando dentro da lei de diretrizes orçamentárias, a gente viu que veio sem. Essa questão do orçamento participativo, por exemplo. Muitas obras não eram realizadas porque citava que elas estavam no orçamento participativo. Agora, nem mais tem como prioridade o orçamento participativo.
A emenda de prioridade do orçamento participativo é de autoria do vereador Gabriel, do PHS. Ele destacou como negativa a rejeição dessa emenda e da que pretendia coibir o contingenciamento de verbas orçamentárias destinadas à saúde e educação. A justificativa para a rejeição das emendas é que elas engessariam a LDO.
Outra também que não foi definida foi a questão de priorizar as obras do orçamento participativo que já foram votadas pela população em obra parada desde 2002, 2003, há muito tempo e deveriam sair do papel. E ainda, a questão de não permitir redução de receitas destinadas à área de saúde e educação. A gente sabe que tem o limite da constitucionalidade dos mínimos constitucionais, mas seria interessante fixar que se uma vez fosse definido um orçamento para a saúde e educação no orçamento, ele não poderia ser reduzido.
O vereador Arnaldo Godoy, do PT, avalia que o texto da LDO que foi aprovado é razoável, já que pontos que privilegiam a participação popular e a educação ficaram de fora. O vereador destaca ainda a emenda de sua autoria, que trata da educação inclusiva e que também ficou de fora da LDO.
Houve problemas, né, principalmente na área da educação, a emenda sobre educação, emenda sobre a questão de pessoas com deficiência também, educação inclusiva, reformas de escola, Isso tudo foi derrotado junto com a emenda que fala do combate ao racismo, da discriminação de gênero e discriminação de orientação sexual. Essa emenda foi derrotada na sua integralidade.
Segundo o líder de governo na casa, Léo Burguês, do PSL, que também foi presidente e relator da comissão que avaliou o projeto da LDO, a emenda recebeu parecer favorável, já que o teor ia de encontro aos interesses do executivo, que busca priorizar saúde e educação, e que a decisão de rejeitar a proposta foi do legislativo. A respeito das emendas do vereador Gabriel, Léo Burguês afirma que a proposta engessaria o orçamento municipal, impedindo que a prefeitura destinasse verbas para situações emergenciais, como, por exemplo, desastres naturais. Em relação ao orçamento participativo, o líder de governo garantiu que as obras atrasadas do OP serão concluídas pela atual gestão municipal. Léo Burguês ainda explica que boa parte das emendas rejeitadas foram incorporadas nas 60 emendas aprovadas.
Com relação a outras emendas que foram derrubadas, porque 60 e poucas já foram incorporadas, é uma coisa um pouco técnica, é a questão que elas estão escritas no local errado, porque a LDO ela é de diretriz orçamentária, ou seja, ela é uma lei mais ampla, ela não é uma lei específica, apesar do conteúdo dela serem conteúdos importantes, inclusive que vão de encontro ao que o governo Alexandre Calil quer, que é prioridade na ordem de saúde, educação, segurança pública e habitação. Só que no local errado, no local mais pertinente seria na LOA ou no PPAG.
Essa definição mais específica a qual o líder de governo se referiu é a Lei do Orçamento Anual, que define quanto e como o município vai gastar o orçamento. O projeto da LOA vai ser analisado pela Câmara em outubro. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. Música. 150 professores foram nomeados hoje pela Prefeitura, sendo 50 de primeiro e segundo ciclos e 100 para a educação infantil. Essa é a segunda de uma série de nomeações, de um total de 764 professores. Após a nomeação, os candidatos têm um prazo de 20 dias, contados a partir do primeiro dia útil, subsequente à data de publicação, prorrogáveis por mais 20, para a conclusão do processo de posse. Mais informações para os professores interessados no www.pbh.gov.br. Um novo edital com abertura de vagas para camelôs foi aberto pela Prefeitura. O chamamento oferta 57 vagas em boxes no Shopping Caetés, que fica na Avenida Santos Dumont, para camelôs cadastrados pelo município. Os interessados devem entregar documentação entre os dias 21 de agosto e 19 de setembro, das 9 ao meio-dia e de 2 às 5 da tarde, na Secretaria de Serviços Urbanos, que fica na Avenida Álvares Cabral, número 200.
Segurança Pública.
Minas Gerais fecha primeiro semestre do ano com queda de 8% nos roubos e 4% nos homicídios. Em contrapartida, os casos de estupro de vulnerável aumentaram em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública e nós temos mais informações ao vivo com o repórter Leonardo Crisóstomo. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Vinícius. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, houve redução de 10 das 12 estatísticas de criminalidades que são monitoradas. O número de roubos nos 6 primeiros meses sofreu queda de 8%, se comparado com o mesmo período do ano anterior. Foram 5.305 ocorrências a menos do que no primeiro semestre do ano passado. No total, foram 60.832 casos de roubo consumado. Os números de extorsão também tiveram quedas significativas. Houve redução de 50% no número de extorsão mediante sequestro consumado. Foram identificados 27 casos no primeiro semestre e 631 de extorsão consumada, um índice de 29% menor do que no ano anterior no período. O secretário de Segurança Pública do Estado, Sérgio Menezes, destaca que o maior índice de criminalidade está na região metropolitana e que a atuação deve ser maior nesta área do Estado.
65% a 70% do índice de criminalidade no Estado de Minas Gerais está concentrado no colar metropolitano. São 15 cidades. Então, o nosso olhar tem que ser olhar para essas cidades, não deixando de buscar também uma repressão para esse tipo de penais, que é a explosão de caixa eletrônica, lá para o censo, estou falando.
Os casos de homicídio tiveram queda de 4% em todo o estado, com um total de 1.997 casos. Segundo dados do Observatório de Segurança Cidadã da Secretaria de Segurança Pública, no interior, 70% dos municípios não tiveram registro de homicídios, ou mantiveram ou reduziram os índices. A cidade de Varginha, no sul de Minas, apresentou a maior queda, 75%, seguido de Poços de Caldas, também no sul de Minas, e Ribeirão das Neves, na Grande BH. As cidades que apresentaram aumento no número de homicídios foram Divinópolis, na região centro-oeste do estado, seguido de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e Santa Luzia, na Grande BH. Os dados foram apresentados na reunião da Câmara de Coordenação das Políticas de Segurança Pública, realizada hoje na cidade administrativa. Outras ocorrências também tiveram queda, como lesão corporal, sequestro e cárcere privado. Para melhorar ainda mais esses índices, novas estratégias e projetos estão sendo planejados para os próximos meses. A Polícia Militar já está com 21 pontos para interceptação na divisa com o Rio de Janeiro, para evitar que quadrilhas de fora atuem no estado, como destaca o chefe da Polícia Civil, Dr. João Otacílio Silva Neto.
E nós estamos já em andamento com projetos que envolvem as polícias desses estados. Por quê? Porque o criminoso de outro estado está agindo aqui em Minas Gerais. E temos criminosos de Minas Gerais agindo em outros estados também. Então nós não podemos nos limitar às fronteiras. Então existe sim, por parte da Polícia Civil, não só uma troca de informações, mas é um projeto de execução também, né, um projeto operacional, um projeto de inteligência com as polícias civis dos outros estados.
A cidade de Belo Horizonte apresentou queda em 8 dos 12 crimes monitorados, havendo redução no índice de homicídios, estupro tentado, extorsão e roubos. Porém, houve aumento no número de lesão corporal, estupro de vulnerável e o estupro de vulnerável tentado na capital. Os casos de estupro de vulnerável no estado foram os únicos que subiram, se comparado com o mês anterior. No estupro de vulnerável consumado, houve aumento de 13%, com 1.352 casos. E nas tentativas de estupro de vulnerável, foram 89 casos, um aumento de 9%. Segundo o governo, este aumento é devido a várias campanhas realizadas contra o estupro que teriam levado ao maior número de denúncias. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, Elbert Figueiró de Lourdes, o número de casos de furtos, roubos e outros delitos poderia ser menor caso os criminosos não fossem soltos. Para ele, deve haver uma mudança na legislação.
O que nós precisamos no Brasil é de uma legislação penal que inviabilize ao criminoso, quanto mais, a prática repetida do crime. O cidadão que pratica um crime uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, na quarta prisão dele, ele não pode retornar à sociedade. Mas a nossa legislação considera primário a partir do momento que o camarada tem a primeira condenação transitada em julgado. Se ele pratica um crime aos 18 anos, ele vai deixar de ser primário lá aos 30. E quantos crimes ele vai praticar nesse período, né?
Uma das preocupações, né, da Polícia Civil é esse número de pessoas, né, que são conduzidas a delegacias e depois são liberados. Houve casos em que uma mesma pessoa, né, foi apreendida 16 vezes apenas neste semestre. O governo destacou também o aumento do número de policiais na rua. Foram 2.800 novos policiais militares, além de 1.000 novos investigadores da Polícia Civil e 1.817 novas viaturas. Voltamos com você, Vinícius.
Muito obrigado, Leonardo Crisóstomo, pelas informações.
Trânsito.
Um veículo com defeito na Rua Formosa, no cruzamento com a Avenida Silviano Brandão, deixa a via interditada. Uma obra emergencial na Santa Rita Durão ocupa uma faixa da rua junto e também uma faixa da Rio Grande do Norte, a trânsito intenso ali naquela região. Meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de política falando por que o Distritão pode não ser o melhor modelo para as eleições no Brasil.
Jornal UFMG.
Invasões bárbaras. Músicas para derrubar o império. Todo domingo às 5 da tarde. Invasões Bárbaras, você ouve aqui na Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Justiça.
A posse da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, é marcada para o dia 18 de setembro, às 10h30, na sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília. Ela vai substituir Rodrigo Janot, que deixa o cargo após 4 anos na chefia do Ministério Público Federal. Dodge foi indicado para o cargo pelo presidente Michel Temer, após ficar em segundo lugar na lista tríplice indicada pelos membros da Associação Nacional dos Procuradores da República. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu não incluir o presidente Michel Temer no inquérito que investiga integrantes do PMDB da Câmara dos Deputados no âmbito da Operação Lava Jato. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Na decisão, Fachin entendeu que o presidente já é investigado pelo crime de organização criminosa no inquérito que foi aberto pelo Supremo a partir das delações da JBS, sendo desnecessária a inclusão de Temer em outro inquérito. O inquérito tem, no momento, 15 investigados, entre eles o deputado cassado Eduardo Cunha e o ex-ministro Henrique Eduardo Alves.
Política.
Fundo Público de Financiamento de Campanhas foi aprovado na Comissão Especial de Reforma Política na Câmara. O fundo será composto por recursos do Orçamento Federal que devem ser destinados aos partidos para custeio das campanhas. Em 2018, o montante é equivalente a R$ 3,6 bilhões. O fundo deve ser administrado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Os deputados também aprovaram um sistema chamado de Distritão para a escolha de deputados e vereadores, em que os mais votados ganham cadeira nos parlamentos. O modelo seria transitório até 2022, quando o Distrital Misto, que combina o distrital com o proporcional utilizado atualmente, passa a ser utilizado. Na coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Felipe Nunes, lista motivos para que o país não adote esse sistema.
Professor Felipe Nunes, a Comissão de Reforma Política da Câmara aprovou nesta semana uma série de pontos de destaques aí à reforma política que podem ser levados a plenário. Em breve há inclusive interesse, né, por parte do governo e das bancadas em acelerar esse processo de reforma política. Um dos pontos que foi aprovado foi o distritão como forma de modelo de eleição para deputados e vereadores que passariam a ser eleitos de forma majoritária, né? Os mais votados seriam os que ganhariam aí a vaga no parlamento. Professor Felipe, o que o senhor acha aí desta proposta, que pode se tornar aí a forma como as pessoas vão escolher seus parlamentares já a partir do ano que vem?
Boa tarde, Vinícius. Boa tarde aos ouvintes. Até que enfim nós vamos fazer uma coluna sem falar de crise, hein, Vinícius? Mas não deixa de ser também um assunto complicado. A Câmara tem que definir logo esse assunto da reforma política, porque para valer já no ano que vem, o prazo limite é setembro. Então eles estão precisando realmente correr com isso. E nessa correria, embora o texto esteja na mão do relator há bastante tempo, está vendo mais uma vez daqueles mais um dos casos em que a Câmara não conversa com a sociedade a respeito do que deveria ser processo decisório mais correto. E na minha avaliação, e eu posso dizer na avaliação quase unânime dos meus colegas cientistas políticos, é que o Distritão tende a piorar o que a gente tem aí hoje, né? É claro que não existe nenhum sistema que é bom ou ruim em si. Nesse caso específico do Distritão, o argumento dos políticos é que ele é mais justo, já que quem tiver mais voto acaba ganhando, tem maior chance de ganhar as cadeiras, né? A gente já viu casos em que deputados bem votados ficam de fora por conta da não atingir o quociente eleitoral, e eles estão tentando exatamente acabar com isso. Mas ao tentar acabar com isso, eles estão criando outros problemas que, na minha avaliação, são muito mais graves. Por exemplo, quando você vota majoritariamente para deputados e tira o poder dos partidos na hora da contabilidade eleitoral, o que você está fazendo é enfraquecer ainda mais, né, os partidos políticos. Eles passam a não ser mais relevantes nessa contagem. Isso desconecta ainda mais a lógica eleitoral da lógica congressual, né? Dentro do Congresso, os líderes partidários é que organizavam a agenda e as votações, né? Todos os debates, são eles, né, que têm o poder para isso. Com essa mudança, os partidos se enfraquecendo, o papel dessas lideranças fica ainda mais fraco, né? Um outro ponto, o Distritão torna ainda mais difícil a eleição de representantes de minorias, por exemplo. Se tem uma coisa que o sistema proporcional é capaz de entregar, é a manutenção de nichos importantes da sociedade dentro da Câmara. Um outro aspecto que também me faz ver essa nova regra com um certo pessimismo é que ela fortalece ainda mais a importância das candidaturas que têm recursos próprios, recursos financeiros, as grandes campanhas, né? Então, de certa maneira, com essa regra, pensando na maneira como o processo vai ser financiado, você tende a ter menor oportunidade para, né, democratizar o sistema, democratizar o processo. E, claro, você possibilita a entrada de grandes outsiders da política, as celebridades, os nomes mais conhecidos, com recall, porque, afinal de contas, o que vai acabar, né, a figura do puxador de voto, o famoso puxador de voto, que foi o Tiririca um dia na eleição, mas, ao mesmo tempo, você dá espaço cada vez maior para aquelas candidaturas que têm muitos recursos. E, para terminar, Vinícius, essa avaliação, que, de um modo geral, é realmente muito negativa, né, é um sistema que exacerba demais o personalismo. Nós estamos vivendo, nos últimos anos, um enfraquecimento muito grande dos partidos políticos, as discussões ideológicas e as disputas de agenda programática são cada vez menores dentro do Congresso, e essa identidade pessoal em distritos de grande magnitude, como é o caso que está se pensando, vai cada vez mais fortalecer as pessoas, né, e não as suas ideias, não os grupos políticos com os quais essas pessoas se identificarem. Então, na minha visão, a Câmara está indo numa direção que é muito ruim, pensando em todos esses aspectos, né, mas fundamentalmente o funcionamento democrático e uma representação legítima dos interesses da sociedade.
Muito obrigado pela sua participação e até a próxima semana com mais uma coluna de política.
Tá bom, muito obrigado, uma boa tarde.
A coluna de política com o professor Felipe Nunes vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Meio-dia e 55, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, a Polícia Federal nega falhas nas investigações do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Tem também o abre e fecha no feriado.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 56.
Meio Ambiente.
Polícia Federal nega falhas nas investigações do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, a PF refutou as críticas de advogados de defesa dos réus que alegam que a Polícia Federal obteve informações de maneira irregular. A ação está suspensa pela Justiça. As informações com o repórter Pedro Pereira.
A Polícia Federal informou que protocolou nesta quinta-feira um ofício junto à Justiça Federal de Ponte Nova, onde ocorre a ação, com informações que comprovam a regularidade das escutas telefônicas feitas no inquérito criminal. A ação, que torna réus as empresas Samarco, Vale, BHP Billiton, Vogue BR, além de 22 pessoas por crimes ambientais e homicídios no caso do rompimento da barragem de Mariana, está suspensa na Justiça Federal desde o mês passado, até que o suposto uso de prova ilícita seja esclarecido. A decisão, assinada pelo juiz federal de Ponte Nova, Jaques de Queiroz Ferreira, foi divulgada somente no início desta semana e se baseia em alegações da defesa do então presidente da Samarco à época do rompimento, Ricardo Vescovi, e de Kleber Terra, que era diretor-geral de operações da empresa. De acordo com os advogados dos dois acusados, a denúncia feita pelo Ministério Público Federal teria utilizado informações colhidas em escutas telefônicas irregulares, além de ter se valido de quebra de sigilo referente aos dados de conversas internas da empresa. Além de suspender o processo criminal, a decisão judicial intimou as prestadoras telefônicas a fornecer informações sobre as escutas. O delegado da Polícia Federal, Roger Lima de Moura, que conduziu as investigações, disse que a PF ficou surpresa com as alegações da defesa dos réus e que todo o monitoramento telefônico foi feito com autorização legal em dois períodos de 15 dias.
Os dois períodos em que houve monitoramento telefônico foram autorizados pela Justiça, cada um de 15 dias, e todos os áudios que a Polícia Federal monitorou estão dentro do tanto dos primeiros 15 dias autorizados pela Justiça, quanto do segundo, dessa segunda quinzena também autorizada pela Justiça. Houve um lapso de tempo entre os primeiros 15 dias e o segundo de implementação desses monitoramentos, de 2 a 3 dias.
Segundo a Polícia Federal, as escutas telefônicas foram feitas entre os dias 23 de dezembro de 2015 e 6 de janeiro de 2016 e retomadas no dia 9 de janeiro de 2016, se estendendo até o dia 23 deste mesmo mês, totalizando 30 dias, período máximo permitido pela Justiça. O delegado Roger Lima de Moura explicou ainda que no segundo monitoramento, algumas linhas telefônicas passaram a ser interceptadas pela PF somente a partir do dia 10 de janeiro de 2016, indo até o dia 24, o que pode ter gerado confusão na argumentação da defesa.
Nós fizemos um relatório dia 4 de janeiro e demos entrada na Justiça no dia 7 ou 8 de janeiro, não me engano, e foi autorizado no dia 9 de janeiro. Algumas operadoras já implementaram novamente, outras implementaram no dia 10, dependendo aí de questões técnicas das operadoras. Então, do período de 6 a 9, não houve monitoramento de nenhum número. Então não tem como falar que excedeu o prazo. E esse período que eles, que se salvo engano, eles alegaram que houve monitoramento até dia 24 de janeiro, é justamente por isso. Os números que começaram dia 10 encerraram dia 24, dentro do prazo também.
Sobre a acusação de quebra de sigilo, o delegado Roger de Lima Moura afirmou que todos os dados utilizados pela PF na investigação foram obtidos mediante autorização da Justiça e fornecidas pela própria Samarco. O delegado não quis especular se as alegações dos advogados de Ricardo Vescovi e Kleber Terra são manobras para atrasar o processo. O rompimento da barragem de Fundão aconteceu no dia 5 de novembro de 2015 e deixou 19 mortos, além dos danos ambientais em mais de 40 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. Com produção de Samuel Souza, repórter Pedro Pereira.
No início da semana, o Ministério Público Federal de Minas Gerais já havia divulgado uma nota negando a irregularidade das escutas. Afirma ainda que as intercepções indicadas pela defesa não foram utilizadas na denúncia e, por isso, não poderiam causar a nulidade da ação. A reportagem da UFMG Educativa entrou em contato com a Samarco, mas a empresa informou que não vai comentar o caso.
Abre e fecha.
Abre, fecha. Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
Vamos conferir o que abre e fecha no feriado de Nossa Senhora da Assunção na capital. UPAs, Hospital Municipal de Lomberen, Central de Internação, SAMU e Laboratório das UPAs funcionam normalmente. Centros de saúde e centros de especialidades médicas abrem normalmente na segunda, mas fecham na terça-feira. Serviços de limpeza funcionam normalmente segunda e terça-feira. O BH Resolve fica fechado nos dois dias. Os parques das Mangabeiras do Mirante, da Serra do Curral e o Municipal fecham na segunda, mas abrem na terça. Mesma situação para o Parque Ecológico da Pampulha, Jardim Zoológico, Jardim Botânico e Aquário da Bacia do São Francisco. Os supermercados da capital vão abrir na terça-feira, normalmente. O restante do comércio pode funcionar, mas a abertura ou não das lojas vai de cada estabelecimento. Agora 1:02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de João Pedro Viegas, Leonardo Crisóstomo, Maria Dulce Miranda, Pedro Pereira e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, a coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.